E com vocês, Senhor B.
É isso aí, galera. Let's get it on.
E Roger.
Brasil.
Para mais um chat com os noobs.
Ô, seu animal, não é chat com os noobs não, besta. É papo de noob. Porra, maluco. Pela porra pra cacete.
Mais um Papo de Noob! Eu sou o Rodite, o host mais noob da podosfera, e comigo o Senhor B!
É isso aí, galera! Mais um Papo de Noob, e estamos aí no ritmo de festa do Papo de Noob.
É, Natal já, quase Natal já, né, Senhor
B? Se não passou, sei lá. Estamos perdidos no espaço e tempo, mas ok.
Tema do podcast de hoje, Senhor B.
No podcast hoje vamos falar sobre crossovers, né, entre aspas, crossovers, seria luta entre franquias, personagens e tal, então vamos pro... O nome desse cast é uma porrada de versos.
É isso aí.
Entendeu o trocadilho?
Porrada de versos. Já tá somando conosco aí, o que é o convidado de hoje, Sr.
B? O convidado de hoje, vindo de um site completamente cheio de cabelos, cai o cabelo, cozinhando com o cabelo.
Aí. Sensacional!
Sensacional! Oi!
É, no final do cast vai ter uma receita aí de como fazer uma biriboca da parafuseta pra você comer
aí. É isso aí.
Aguarde aí daqui a pouco no papo de novo. E antes disso, nós vamos para o quadro fatídico, né, Fer?
Ah, não, quadro, cara. O derradeiro!
Olha, nem
vai escuto no.
Vamos agora para o Conversando com os Noobs.
Ô, querido, já tava falando besteira aí, né? É, fala que eu te escuto, noob, porra.
Olá, noobs, estamos aqui no Fala Que Eu Te Escuto Noob, eu, o visitante, Fedai Kim, acompanhado do nosso host.
É nóis, o Sr. B hoje, eu já dei férias pra ele, então vem agora, vão ouvir o Sr. B no Papo de Noobs, né?
Férias,
vagabundo, vamos lá então para nossos comentários, dicas, recados e etc, né? Hoje, né, Fedai Kim, sexta-feira, dia 23...
3, isso, 23.
Olha só, hoje sexta-feira, dia 23, véspera de Natal aí, ó.
Claro, beleza.
Beleza. Hoje tem a última Death Knight, né, Fred?
Sim, hoje tem a última Death Knight. Teoricamente, o Excel também tá nessa, ó.
Ó, olha só.
Poder matar esse cara.
Aí, ó. Preparem seus mouses e teclados e venham participar da última Death Knight do ano do Melo X. Promete ser épica aí, ó.
Ah. Sim.
Quero ver todo mundo lá na Death Knight, né, Felipe?
Todos, os experts e os noobs.
Os noobs, os pros, os mais ou menos, todo mundo lá.
Os viados.
É, os gays.
Tudo.
Todo mundo junto lá.
Simbora.
Se matando, uma alegria. Vai ter um especial agora do Game Track, né, de final de ano aí, tá, semana que vem. Lá vai participar ainda o pessoal do Papo do Mundo, vai estar lá dando um feliz, falando pra galera, Feliz Natal, Feliz Tudo e tal. Gente bom que a gente quer desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Lembrando, né, que o Papo de Noob entra em recesso, olha só.
Recesso pros noobs.
E voltamos só dia 13 de janeiro, sexta-feira 13. Pega essa aí.
Cabalístico,
mas aguardem, eu prometo que esse cast aí, se não o melhor, um dos melhores Papos de Noob.
Começa a dívida, hein?
Tá gravado aí, ó, você pode me cobrar depois.
Isso aí,
ó. Sem mais sessão de linguiça, vamos para os nossos e-mails e comentários.
Vamos. Então, vou ler aqui o e-mail do Marcos Melo Correia, nosso desenhista oficial, né? Apesar de eu nunca ter sido representado, mas tá beleza.
Aí, ó. desenho foi daqui, aí, Marcos Melo, pô.
É, o Excel tava reclamando também, que ninguém fez aquela barbicha tosca que ele fez agora.
Pior, né?
Faz parte. Mas enfim, vamos lá, e-mail. Olá, noobs. Não me classifico nessa história porque eu sou convidado, né? Vamos lá. Curti muito o último cast sobre portáteis, uma vez que passo o dia inteiro fora de casa e tenho-os como plataforma de game primária, além de poder levá-los em minhas atividades em campo como biólogo. Nossa, ó, será que ele estuda as bactérias que tem no portátil também?
Será que ele gosta dos Nintendogs?
Tá aí a pergunta. Fica para a próxima resposta. Bom, pelo que percebi, o cast foi mais focado em portáteis mainstream, embora haja alguns bizarrices como Virtual Boy da Nintendo e o Wondersol da Bandai. Cara, portátil mainstream é um troço assim tão desconexo.
O cara falou numa linguagem que eu nunca vi na minha vida, cara.
Porque, cara, eu tenho o PSP, mas ele fica ali na minha gaveta junto dos meus livros. Eu quase não ligo ele.
Porra, mano, manda pra mim aqui, cara. Pô, parece que tem ali, ô, mano. Vou jogar muito jogo, mano.
Ah, beleza, a gente vê um dia, eu mando pra ti. No DS tenho que defender alguns jogos que são bons e não se encaixam no perfil de fofo, que foi abordado durante o episódio. Fofo, gay, viado, ereto. Incluo aqui Ninja Gaiden, Dragon Sword. Olha, é uma jogabilidade tipo dos Zeldas. Eu acho até legalzinho, mas sei lá. Resident Evil, Deadly Silence e... Nossa! Eu não...
E fodaço.
Pois é, quatro. Eu não leio palavrão, então, desculpa. Os remakes de Final Fantasy 3 e 4 também são muito bons, mesmo. Isso em caixa alta. Tá bom, né?
Final Fantasy, ai, ai, ai.
Eu não morro de amores pela série, cara, mas eu respeito quem gosta.
Não posso falar o mesmo, mas beleza, vai lá.
O Final Fantasy XII Revenant Wings não é uma mera retomada ao estilo batalha em torno dos jogos da série principal. Não joguei, então não posso falar nada. Ele é um RTS mesmo, em que para montar seu exército você invoca os Espers, tendo como líderes os personagens de Final Fantasy XII. Whereva. O jogo é bem difícil para quem quer explorar tudo a uma... que há à disposição. O jogo é bem difícil para qualquer um, cara. Final Fantasy...
Não, eu tô tentando imaginar, né, cara? Final Fantasy RTS. Meu pau, beleza, vai lá.
Envio vocês um desenho made on DS sobre o perfil tarado do Sr. B, lembrando o Kamisenin do Dragon Ball. É isso, até a próxima. PS, não precisa ler minha assinatura, que às vezes esqueço de apagar os e-mails mais informais. Eu realmente não vou ler, porque eu não quero saber do que você é mestrando. Mas tudo bem, cara.
Tá o desenho dele aí, ficou um desenho muito bizarro, tô com um pouco de pô, sacanagem. Mas tá no post aí, clique ali e veja, tá bem bacana ali, tá colorido, ó, bem colorido.
Colorido.
Agora o e-mail do nosso brother aqui, carteirinha, Heitor Luiz Polidoro. Olha só, vamos lá. Prometo ser mais sucinto nesse e-mail. Olha só, galera, conseguiu escrever pouco, cara, ó.
Olha só.
Que beleza, hein. Vamos lá. Mesmo porque nunca tive portátil. Mentira. Eu tinha um daqueles joguinhos que tinha água dentro e você ficava apertando o botão que fazia o jato d'água e tinha que acertar os peixes ou bola de basquete no alvo adversário. Caralho, mano. Eu acho que foi o meu primeiro portátil. Isso, cara. Se der pra se considerar. Nossa, um portátil.
Eu lembro disso, cara. Eu acho que dá pra considerar assim, porque você levava ele pra tudo quanto é canto.
Pô, é verdade, cara. Eu me lembro que tinha uns mais pró, assim, que eram uns quadradão, assim, tá ligado?
Lembro. Tinha uns que ficavam em casa, uns bichos grandão também.
É, bem louco. E daí tinha aqueles de 1,99, que era bem pequenininho. Que você jogava aí. Eu não tinha nada melhor pra jogar, eu ficava jogando freneticamente até vazar toda a água.
Que beleza.
Beleza, meu Deus do céu. Infância de merda, mas beleza, vamos lá. Sem contar o Tetris. Ó, Tetris, né, cara? Meu segundo portátil.
Acho que de todo mundo, cara. Então,
e é aqueles que só acendia a posição onde estavam os seus adversários. E no fundo era impresso. Ah, sim, eu tô ligado que só tinha dois botões também. Você ficava atravessando, tá ligado? Ou você atravessava, ou você não deixava a bola cair. Ou era corrida de carro, você não podia bater, entendeu?
Lembro disso.
Cara, aquele. Joguei muito esse jogo também, cara. Meu pai do céu.
Somos dois, cara.
Caraca, mano. Fora isso, atualmente, só jogo poucos jogos mega casuais do celular. É isso aí, um bom cast, abraço. Enfim, vamos lá pro e-mail do Leia pra nós aí, o e-mail do Rafael Taira.
Vamos a ler. Vamos lá. Acho que esse cast deveria ser dedicado àquela pessoa que conseguia enfiar um Game Boy Classic no bolso da calça ou bermuda. Ou você era gordo, ou você tinha aquelas calças do MC Hammer. Puti de grela. Não dava.
Se você era gordo, você sentava em cima, ela já era também.
Pior que eu fui uma criança que começou magra, depois engordou, depois fiquei mais ou menos.
Resumindo, é gordo.
É, eu tô acima do meu peso, uns 15 quilos, mais ou menos.
Pseudo gordo.
Isso aí.
Vai lá.
Vou lá. Pois eu acho isso muito difícil de conseguir. Isso também depende do modelo de portátil, pois com exceção de Game Boy Advance e SP, o resto eu acho bem difícil de colocar no bolso. Cara, eu já botei o PSP no bolso, então era Eva pra mim.
É, também já consegui.
É, nunca tinha ouvido falar desse Fatacom. Fatacom, nem eu conheço isso. Bom, não achei muito legal pela descrição, mas vou dar uma olhada. Eu espero que você já tenha dado essa olhada, né? Gostei do cast tema, gosto muito de portáteis até mais do que consoles. Apesar que jogos de FPS em portáteis em geral ficam uma porcaria.
Verdade, jogos de FPS em portáteis, meu pai do céu, cara. Aquela. Porque FPS já é foda você jogar em tela grande. Você vai jogar naquela micro tela, daí se mata, né?
Pois cara? É. Sim, eu vou falar, eu posso falar porque eu já tive um DS. É uma bosta jogar.
Não dá pra jogar, cara. Eu não consigo.
Continuando, Pokémon joguei pouco no Game Boy, só joguei mais as versões Red, Blue, Yellow, Silver e Gold. Ah, tudo pomba!
Joguei pouco, só todos!
Só faltou a Green, eu, hein?
Tá, né? Beleza, né?
Vamos lá, né? Já joguei muitos jogos em portáteis, apesar que parei de jogar portáteis já faz um bom tempo. Gostei de vocês terem comentado de forma bem abrangente sobre portáteis e sem muito preconceito.
Sem muito preconceito? Porra! Nós trolamos muito, cara! Porra, imagina então que com preconceito pra ele, né? Falar que tinha uma bosta.
O mais trollado foi o DS. Porra,
ele zoou pra caramba. Tipo, eu tava tentando defender, na verdade, né? Mas o Sr. B e o Rev só dava trollado em cima do
jogo. Nossa, só pancado.
É, meu pai. Beleza, ainda bem, né, que ele gostou.
Né? Vamos lá, né, beleza. Só acho que vocês deveriam ter falado mais de jogos de luta e da plataforma nos portáteis, pois esses gêneros são que geralmente saem melhor de portáteis. Você consegue fazer um jogo de luta num portátil, cara?
Bom, na verdade eu vou definir referência ao cast, que a gente procurou falar sobre alguns jogos que é praticamente meio que exclusivo dos portáteis, entendeu? E alguns destaques dos portáteis em si, não os melhores jogos portáteis. Né? Porque na verdade, se fosse falar dos melhores, daí entraria God of War, entraria vários jogos aí que são melhores do que a gente citou no cast em si. Então, só pra explicar pra galera, a gente procurou buscar assim a exclusividade do portátil, já que isso aí é um pouco no foco. Mas essa mais ou menos era a nossa ideia do cast em si.
Entendi. Mas vou dizer que eu não vou lembrar isso porque eu escutei algumas semanas atrás e eu estava na rua, então não prestei muita atenção.
Olha só. duas semanas atrás, foi a primeira vez.
Maldito iPod.
Porra.
Eu descobri que teve um cara que conseguiu transformar a Nintendo 64 em uma versão portátil. Segue o link nos e-mails onde isso é citado. Eu já tinha visto, velho.
Conseguiu mesmo?
Que bizarro. Conseguiu. Pior que ele conseguiu.
É louco, cara. Eu não sabia, não. Vou ver o post. Vamos pôr o link também no pra você que nunca viu essa cambalache que o malandro fez ali. Né?
Pois é.
Portátil. E daí você... Tá aqui no link, aqui no post, pra você ver como é que o malandro conseguiu fazer.
Cara, o pior, tem um passo a passo.
Pra você fazer igual?
Isso.
Nossa senhora.
Rodando GoldenEye ainda por cima.
Porra, GoldenEye? Porra, agora, hein?
Sim.
Agora.
Ó.
Agora eu fiquei interessado, cara. Porra.
Total, imagina GoldenEye no meio da rua, cara.
É louco. Vamos dar uma olhada.
Que doideira.
Dá uma olhada aqui, ó.
Beleza.
Você que tá no seu iPhone, no seu iPod, se fudeu que você não vai conseguir ver junto com nós. Beleza, vai lá. Malandrão, tá ali o videogame, tá o controle, tem uma pecinha vermelhinha ali que não sei que porra que é ela.
Deixa eu ver, pera, eu acho que é o cartucho de expansão, eu tinha essa porcaria.
Ah, então. Daí o carinha tem uma telinha ali muito louca.
Telinha de um GPS, pelo visto.
É, dá pra entender. Daí tá, não tô entendendo ainda aqui.
Faz uma gambiarra com a saída de vídeo do 64.
Tá, daí ele desmonta o 64.
Daí ele desmonta
a placa, Nossa, mãe, cara.
Enfia. Cara, ele botou o cartucho de expansão junto.
Meu pai do céu.
Deus.
Pedaço, bagulho. Nossa, os fios estão tudo soltos já. Já. Se fosse eu, já não estaria funcionando mais nada já.
Pois é, igual. Porque sempre que eu abro uma coisa, sobra um parafuso. Até o dia que só tem um parafuso e o maldito sobra. Não sei como.
Olha lá, cara. Porra, ficou foda, hein?
Caraca. O
malandrão cortou ali. Cortou ali. Nossa, foi alguns controles ali, pelo jeito, pra ele conseguir.
Foi, eu acho que foram dois. Ele pegou um preto e um prata. Ou cinza, não sei. Nossa, dois gatilhos.
Que louco, mano.
Caraca,
velho. Então ali e tal.
Velho.
Porra, mano, agora eu fiquei abismado, hein?
Somos dois. Oh. Já sei o que eu quero de Natal.
Por favor, Papai Noel. Caraca, mano. Que foda.
Exato, não duvido de mais nada.
Pô, mas o cara tem que ser muito, sei lá, moda foca pra fazer isso daí, cara.
Deve ser o mesmo cara que fez o Dreamcast portátil que eu já vi uma vez.
Porra, mas então tá aí, galera. Tá no post aí, ó.
Link no post.
64 portátil. Acredite se quiser, mano. E com todas as funções, pelo que dá pra ver ali, né?
Sim, sim. Cara, saiu uma lágrima acho que meus olhos agora.
Caraca. Pô, pelo menos que eu percebi ali. Nossa, dá pra pôr a fita ainda, mano. Olha ali.
Dá pra pôr a fita. E como tem o cartucho de expansão, você pode jogar Donkey Kong, Perfect Dark.
Caraca, mano.
Beleza, né?
Beleza, então, né?
Eu aqui me ferrando com meu Xbox.
Eu tentando emular aqui no meu computador. Ah, tá, né? O Rafael Otário mandou um desenho aí, viu? Tá no post e mandou um desenho e uma tirinha.
Pô, e mandou também um jabá dele, né? O Twitter dele.
É, algo bem bizarro aí, feito no Paint, o malandro, mas beleza, né? Tá lá.
Tá lá. Você tá assim só por desencargo de consciência. O Twitter do cidadão é @japademullets.
É isso mesmo, cara. Aí, ó. E se você também tem o seu desenho aí, mas se de ruim aí que nem o do Rafael Baira, manda pra nós aqui que a gente vai postar no post, cara. Promessa é dívida, cara.
Isso é dívida.
No último cast a gente falou e a gente tá postando aí. Então, se você for ruim, se você for bom, entendeu? Manda pra nós aí que nós vamos postar aqui.
Isso aí. Faz um crossover com a última tirinha do Wesley Pires. Que putz. Cara, tá muito demais aquilo.
Aí, ó. Pega essa. Bom, vou ler aqui o e-mail do Tonoshiki. É, rapaz, é Richard Sr. Zabu dele, não é Ricardo. Ele mandou um recado pro Zabu.
Toma, Zabuzeta.
Olha essa, meu filho. O e-mail dele. Ué, primeiro patapom. O primeiro que é legal, mas deve ser porque era alguma coisa diferente para jogo de ritmo e também um joguinho de estratégia. Quando ele chegou em sua versão, o 3 foi a gota d'água. A fórmula cansou, o mesmo pra Loco Ho.
Não joguei nenhum dos dois, mas a galera, todo mundo assim que comprava videogame só por comprar, tinha esses dois.
Tinha essas porra aí.
Né?
E aí ele agora vai falar, umas correções. Aí, ó. Calma aí, o Ruby é uma desgraça, tá vendo?
Ah, chegando tá pra deixar com dois pés no peito.
Hadouken, né? Pois Elite é. Beat Agent é um jogo de ritmo, não de dança. A Nintendo pode ser retardada. Wii Music, Cof. Morra, minha mãe. Minha avó morra. Esses de aparelho. Botou entre aspas ali. Mas não. Não tanto. O problema é a localização desse jogo. A versão japonesa, O Eden, sei lá, que remete às organizações de torcida do Japão. Antigo, fazendo um pouco mais de sentido do que três espinhas malditas de eterno.
Tá bom, né?
É verdade. Sendo que o modo extreme do Oedan são com cheerleaders. Cheerleaders. Olha só.
Como é que a gente pode chamar aqui? Líder de torcida, pronto.
É, isso mesmo. Mulherzinha da...
Do futebol. É, mulherzinha da Sapi pequena.
É. No o estilo americano. Ele cita mais alguns outros pontos negativos.
Uhum.
E também cita, fala sobre um pouco da história dele, que é bem bacana. Daí ele fala, Nintendogs. Nintendogs no Japão, pela falta de espaço e carência afetiva do pessoal, que em vez de conversar com as pessoas, ficam presas em uma reflexão interior sobre como posso ajudar o cara do lado, pode ser até compreensível. Mas nos... Mas... Vamos lá, eu já entendi. Bom, ele fala aqui do Nintendogs, que lá no Japão é até compreensível, porque os caras são muito carentes, né? Eu fico pensando na reflexão interior.
Fico pensando na reflexão interior, nada. Fico vendo hentai, cara.
Sobre eu, hein? Julgaram o cara do lado. Pode ser... Puta que pariu. Nintendogs no Japão? Ou seja, o que ele falou aqui... Daí ele fala aqui sobre Nintendogs. No Japão até que é compreensível, porque os japoneses são muito carentes, né, cara? Eles ficam pensando sobre o maluco que tá do lado ali, chapando, né, tipo...
É, o cara igual a ele.
É, exatamente, exaltistando foda, né? É, beleza. Ele chega a comentar, né, que é até compreensível lá, mas se for pra olhar pro lado extremo assim, tinha que existir um Love Plus, em que o cara casou. E se com o seu DS.
Tá bom, né?
Tá, né? Vamos lá. Ele fala aqui, o meu PSP viveu de muitos remakes. Olha só. Em inovação, o DS ganha facilmente. O PSP tem a vantagem que foi os campeonatos de Street Fighter Alpha 3 na faculdade. Eita. Com 8 PSPs valendo grana. Já que truco é muito mainstream.
Olha só, em vez de jogar truco, os caras vão jogar Street Fighter na faculdade.
Porra, isso que é nerd mesmo. Né?
Sério. Estudar pra quê?
É, estudar pra quê, né? Beleza.
É
isso. A versão do Tekken 6 é bem melhor no PSP por razões muito estranhas. Jogabilidade, música e status. É verdade.
Falta de tela de toque também.
É verdade, eu joguei bastante o Tekken no PSP.
Uhum.
Bom, Final Fantasy XII Revenge Wings pra mim é o mais parecido com um RTS do que um RPG normal de turnos do FF. Nesse, pelo menos, o Van parece ser o principal, mesmo que o Vault é e o mesmo com o Vault e o Fran no jogo. Fran?
A Fran, rapaz.
Aí, mesmo com o Vault é e a Fran no jogo. Olha só.
Ué, o segundo que fala que esse Final Fantasy XII é um RTS, então eu vou acreditar, né?
É, o Final Fantasy desse Final Fantasy é RTS mesmo.
Ah, tá, vou acreditar, hein?
Para, vamos lá. Quando o dia chegar, irei falar mais sobre Dissidia e como esse jogo não é um jogo de luta. Olha só.
Eu joguei, realmente não é um jogo de luta.
Né? A gente já falou no cast passado, então... Se você acha que ele é um jogo de luta, aí comente depois aí, defenda-se pro seu jogo. Vamos lá.
Como diria coisa do Quarteto Fantástico, é hora do pau.
É hora do pau, né? Então, lá. Se o DK tiver Street Fighter
4 Arcade Edition pra PC.
Aí, ó. Por favor, me encontre lá, pois preciso treinar. Ô, longo trem. O cara quer ser na porrada mesmo, viu?
Pois é, tá vendo?
Vamos cobrir o stream ainda. Queremos ver os caras se pegando na porrada. Esses caras são bons mesmo.
DK e Tono Shink.
Aí, ó. A luta.
Tá lançado o desafio.
Aí, ó. Luta do ano. Vamos? Ó, se vocês não estiverem escutando aí, vamos marcar aí. Vamos cobrir ao vivo aí.
Vamos mandar pra gente e-mail, hein?
Vamos combinar aí. Vamos gravar ao vivo aí. O stream aí. Botar pra todo mundo assistir aí. Com a narração do pessoal do Papo de Nube ainda.
Isso aí.
Aí, ó, tá aí feito o convite aí. Pra quem jogar no dia 23, a TF Night vai ganhar prêmios legais para levar porrada de mim ou de qualquer pessoa por aí. Olha só, cara, vocês não estavam sabendo não, aí, olha só.
Pois é, o cara tá jogando desafio, torto e direito, hein?
Olha aí, ó, prêmios na TF Night do dia 23.
Embora. Todo mundo matando Tono Chique.
Olha só aí, ó. Vai ganhar prêmios legais para quem levar porrada de mim ou qualquer outra pessoa por aí. Olha só, vamos ver então.
Pra quem der porrada nele, que vai levar o quê?
Então, ou se você quer ganhar prêmios aí e jogar Team Fortress ainda, é nessa sexta-feira, hoje, mais tarde.
Aí,
se você tá escutando depois, já se fudeu, então, né? Perdeu já. Prêmios do Tono Chique e toda a galera do Melo X, não percam, mano.
Pois é, prêmio de Tono Chique, matar o Excel e mais o quê?
Nossa, o que mais que você quer, meu irmão?
Ah, nada, rapaz, só matar os Abus.
Pô, daí fechou. Daí fechou aí, a noite, né?
É, fez esses três, beleza, posso sair.
Posso ir embora.
Que é uma feliz, lavada.
Né, que a aula acabou. Bom,
pois é.
Já estamos extensos pra caramba aqui, no meio gigantesco, vamos tentar cortar alguma coisa. Quero, antes de acabar o cast, como esse é o último do ano, quero agradecer aí o pessoal que vem ouvindo a gente, que vem comentando, que vem mandando e-mail.
Uhum.
É, nesse ano que o Papo de Nube surgiu aí, estamos ainda na obscuridade ali, tentando arrumar um espaço aí. Mas nós estamos vivos graças a vocês que têm escutado, têm baixado nosso podcast, têm comentado. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo.
É, também agradeço, mesmo não sendo do podcast.
Então, o Fedaqui comenta com nós aqui também, né? Valeu, Fedaqui, você sempre tá aí com
a gente.
Então,
nada.
Recadinhos do ano que vem, o Papo de Nube promete aí convidados pra lá de especiais ainda, né? Falta muito podcaster bom vir aqui pro Papo de Nube, a gente vai trazer. Vamos esperar que a gente vai trazer, né? E também ouvintes, né? Como o cast de hoje, que vai ser, foi gravado com ouvinte. É, Tono Chique também já participou. A gente vai gravar com o ouvinte também. O Papo de Nube, acho que é um dos poucos podcasts que grava com o ouvinte.
É, pois é, até a leitura de e-mails é com o ouvinte.
Aí, olha só.
Só na cara.
Então, se você tem vontade de participar do Papo de Nube, mande a sua pauta aí. Já teve alguns ouvintes que já mandaram. A gente vai marcar e vamos gravar.
Mande... Você tem coragem, vem aqui.
Se tiver coragem, se você tem um sonho de ser podcaster, cara, aí ó. Aqui você pode ter uma ideia mais ou menos como é que é. O Papo de Nube abre espaço pra você. Pra você realizar seu sonho de gravar podcast. Olha só.
Olha só, dependendo do convidado, abrem-se outras coisas também, né?
Ó, com certeza. Por aí vai. Então, agradeço todo o pessoal que comentou aí. Aí, ó, a Dorraeira.
Eita, não é?
A Rodeira. O Arrodeira, o Tono Chique, o Arthur Antunes. O Heavy, Wesley Pires, né?
Wesley fazendo sua reclamação.
É, pra variar, né? Que ele é fanboy. Ele é fanboy, né? De portátil, então tinha que vir reclamar.
Ele é,
né?
Ele é.
Marcos Melo, muito obrigado. E o Rafael Dara, que mandou tudo. Obrigado por todo mundo que comentou aí o ano inteiro. Teve até algumas pessoas que sumiram aí, né?
Sim, sim.
Mas a gente quer agradecer aí, né? Madruga Jackson, que já comentou muito no Papo de Noob.
Cara, assim, deixa eu só fazer um paralelo. Você fala Madruga Jackson, me pula. Madruga Jackson tá jogando na Steam. Putz, grilo.
Filha da mãe, né? Tá lá se matando lá, ó.
Tá lá, deixa ele, não quero nem saber.
É, filha da mãe. Comentar no Papo de Nube não comenta mais, né, seu viado?
Ah, agora que ele conseguiu o status, rapaz.
É, né, eu vi uma vaga pra ele no Meia Luxista, agora ele abandonou, né?
Pois é, virou a bonequinha de luxo do Melo X.
É, agora já era, né?
Agora esquece.
Agora é pra que comentar no Papo de Noob, né?
Só com alguém pra quê? Ser noob com eles?
É, já consegui o que eu queria.
Pois é, né?
Beleza. Então, todo mundo que comentou aí, o Rox, o Rubinox, toda essa galera que comentou aí, o Dinico, nos podcasts anteriores, Vico Valadares... É, Lucas Pires também, todo o pessoal que participou.
Essa galera.
Toda a galera Legend, Heitor Poridoro, todo mundo, sem exceção, não vou conseguir falar todo mundo, né? O DK. Todo mundo que já comentou no Papo de Nube, eu quero agradecer a vocês aí, cara. Esperamos que os que deixaram comentar voltem a comentar. E que você que escuta o Papo de Nube e não comenta. Comenta, cara, porque é o que torna o nosso podcast, tipo, a gente percebe que tá valendo pra alguma coisa, entendeu? Uhum. Nem que seja pra falar mal, mas comenta, cara. Porque
é.
Que a gente é o que. Que a gente. Que anima a gente a continuar fazendo essa brincadeira aí, esse hobby pra galera aí se divertir ou não, né?
Qualquer coisa também, pra ter ideia, essas coisas, precisa de feedback, cara.
Precisa, cara. Às vezes a gente fala muita porcaria aí que a gente nem sabe que, entendeu?
Pois é, é uma coisa que eu vejo muito isso. Ouvo, né?
Então,
ouvo muito.
Então mande aí seu feedback pra gente aprimorar e cada dia fazer um papo de novo melhor pra vocês mesmos nos ouvirem.
Isso aí.
Beleza?
Beleza. Aí, claro, você esqueceu de falar o e-mail, seu mané.
O e-mail, é claro, papodenube@meialuax.com.
papodenube@meialuax.com.
É, não tem BR, tá, pessoal? O senhor B sempre fala errado, mas não tem BR. papodenube@meialuax.com.
Não somos do Brasil.
Não somos do Brasil! Brasil, Leandro! Galera, vemos... Se vemos no próximo Pop de Nube de 2012, né? Se o mundo não acabar, né?
Isso aí, né? O mundo só acaba no final.
Então aí, ó, sexta-feira 13, nos aguardem, hein?
Ó.
Pop de Nube promete. Fiquem aí com o podcast pra lá de bizarro, né? Do louco da cabeça. Espero que vocês gostem.
Somos dois mesmo, não tendo noção de qual é o tema.
Vamos lá. Flustered MUT, pow pow, hey robot bosses in eight levels, disheveled and rambling devilry. I'll steal their weapon, me. Mega Mega Man, Mega Mega Man, Mega Mega Man, Mega Mega Man, Mega 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 Man. I am also known as the Blue Bomber. I could shoot the legs off Jeffrey Dahmer. Kill a robot bitch, kill a robot frog, and then I rise up on my robot dog. Mas sua sequência de Hadouken tem também de Furiuki de Blood of Hell. Voltando à leitura de e-mails aqui do Papo de Noob, o Fala que é junto Noob, vamos para a pergunta capciosa para o Caio Cabelo. Caio Cabelo, preparado?
Sempre, nasci pronto.
É isso, cara, tá? Bora. Então, qual é o jogo que, mesmo você sendo noob, muito ruim no jogo, você insistiu em jogar?
Cara, sem dúvida é o Counter-Strike, cara, o CS. Cara, eu era tão ruim.
Não, cara, olha só, você era ruim ou você era ruim porque aqueles moleques de. O moleque de 5 anos que joga pra caralho?
Não, perdia pra todo mundo.
Ah, então você era ruim.
Tipo assim, você tem ideia, porque eu não conseguia matar ninguém em várias rodadas, eu ficava chateado e começava a matar os caras do meu time, que pelo menos matava alguém. E tinha aquelas coisas assim de clã, de briga entre as lan houses, que tinha um time de uma lan house que jogava contra o da outra. O meu nick lá virou psicopato. E, tipo, pato, porque eu sou pato mesmo, tá ligado? Psicopato. Eu tenho essas coisas assim de ser ruim e insistir mesmo. Tipo, Sonic, eu tinha um Mega Drive e eu só fui zerar na época que eu joguei no computador com save data em todo momento, sabe? Senão eu não tinha zerado nunca o Sonic 1, cara. Sonic 1 é muito difícil.
Então você está no lugar certo, mano. É isso aí.
Papo de noob.
Psicopato na área, pessoal. Vamos lá.
Psicopato, quando eu comentar aqui os comentários agora, você psicopato já sabe que sou eu, então. Perfeito?
Fechou, então. Vamos pro cast em si mesmo, né? Qual que é a franquia que a gente vai botar pra cair a porrada aí? Qual que é?
Bom, eu já falei do Sonic, eu queria ver o Sonic contra o Mario. Porque eu, como tinha o Mega Drive, eu sou fã, eu único, né? O único fã da SEGA. E todo mundo fala que o Mario é melhor, mas eu queria saber na porrada. Quem
cara,
que...
vamos na porrada. Vamos lá. O Mario, o que que ele tem? Vamos lá. Caso ele coma uma pena, ele voa. Ok. Caso ele coma uma planta de fogo, ele solta fogo.
É tipo o Kirby.
É. Caso ele coma o cogumelo, ele fica maiorzinho. Beleza. Agora, isso a gente tá comparando com os antigões, tá? O 1, 2 e 3, o Mario, e o 1, 2 e 3, o Sonic. Aí ele vira um guaxinim também, que foda-se virar uma porra do guaxinim.
É, um sapo. Tem umas coisas bizarras, né?
É, ele vira um negocinho que tem as habilidades especial muito inútil, mas que seja. Uhum. Agora, o problema, cara, é que nós três gostamos do Sonic. Então, essa bateria
ah,
é injusta.
Não, mas já, eu quero pôr o Donkey Kong nessa parada aí, porque o Donkey Kong é forte pra caralho. Ele
faz parte da turma do Mario, né, cara?
Não, mas é só um ajuda pra plataforma, né? Botar os caras da porrada da plataforma aí. Então,
não, pode ser, mas daí a gente vai colocar o Tails e o resto da galera do Sonic também.
Vai botar o Knuckles. Knuckles é bom na porrada também, filho.
Não, mas, o jogo específico, cara. O Mario tem o jogo dele. O Sonic tem o jogo dele e o Donkey Kong tem o jogo dele, entendeu? Parado.
Mas, cara, eu ainda acho que o Sonic, apesar de ser um personagem muito subaproveitado, porque só teve 3 jogos bons lá no Mega Drive e olha lá, né? O resto foi tudo a merda. Cara, eu acho que ele ganha, porque ele tem o esquema da velocidade sem nada. Sem nada, ele tem velocidade. Ele pode catar aquelas caixinhas que dão bolha de fogo, bolha de eletricidade. Bolha.
Ah, é verdade, tem esses poderes também.
Ele tem várias bolinhas, ele pode catar as coisas. Se o Mario pegar a bola de fogo, ele tem aquela bolha de eletricidade, que é o bolha de fogo que ele tem, que fica imune a fogo. E aí?
É verdade. Mas assim, tem um... O Sonic leva vantagem em muitas coisas. Pra começar, que ele tem imunidade aos poderes do Mario. E também ele é muito mais rápido. E ele tem espinho. Então, tipo, se o cara pular em cima da cabeça dele, ele já tá imune, sabe?
É retorno de dano, né, cara? Ele vai pular e vai furar o pé.
É, agora é muito importante. O Sonic dentro d'água, cara, ele perde toda a agilidade. Ele também tem o tempo lá, que se ele não pegar umas bolhas de ar, ele morre sem ar. Agora o Mario não, ele pode nadar. O Sonic não nada, ele só afunda.
É, o Mario ele pode nadar infinitamente sem precisar de ar.
E tem ainda,
tipo... O Mario é uma porra de um peixe.
Não, ele é pior que um peixe, ele solta fogo debaixo d'água, rapaz.
Puta que pariu, né, cara?
Ah, então, resumindo, se o Sonic enfrentar o Mario debaixo d'água, tá morto, então.
Tá, então fica decidido assim, Sonic ganha na Terra, Mario ganha na água.
Não, mas tipo assim, ainda tem uma coisa que a gente não lembrou. Os dois têm estrelinha, os dois ficam invulneráveis com a estrelinha. Só que o Sonic... Se ele juntar as esmeraldas, ele vira um Super Saiyajin. E daí ele ganha em qualquer situação, cara. Até no espaço.
Então tá aí, hein? Se o Sonic virar Super Saiyajin, acabou pro Mario.
É isso aí. Então tá decidido, né, cara? Vamos, já precisa saber que vão receber um monte de e-mail, comentário, hater, assim, tipo... Ah, como é que o Sonic ganhou?
Eu não gosto do Mario mesmo, caguei.
Isso aí, cara. Sonic mas é eu muito ainda... melhor. Não, não, mas agora eu falei assim, tipo... O Sonic é muito, muito apelão com o Tails. O Sonic 2, não sei se todo mundo sabe, mas se você teve 2 controles, você pode controlar o Tails, que só fica seguindo com o segundo controle. E, tipo, não importa quantas vezes ele morra, ele é imortal, ele sempre volta. Então, tipo, é só mandar o Tails brigar e o Sonic fica lá, tipo, dormindo, sacou?
Ele fica lá esperando pra dar a última porrada, né, cara?
É, sempre que o Tails morre, tipo, ele volta voando de novo, é... Sei lá, é... Cúmulo da apelância, Sonic ganha sempre, cara. Além do que...
Ele tem um escudo humano, ele tem um escudo vivo, né, cara, pra poder...
É, infinito. Além do que, se virar Super Saiyajin, cara, nem Super-Homem ganha dele, pô.
Pô, mas eu não sei essa porra de Super Saiyajin que você tá falando, eu não vi ainda, não.
Cara, o Sonic, quando ele pega todas as esmeraldas, ele fica amarelo, com o cabelo, com os espinhos pra cima, e ele plana, ele não corre. Ele vira Super Saiyajin.
Isso aí. E consegue respirar no espaço, que aparece no Sonic Knuckles. Ele voa no espaço.
Então, vamos aqui pra uma disputa que não seria... Assim, talvez seria na porrada, mas sem botar na porrada vai ficar meio injusto. Na minha opinião.
Bom, agora é tipo assim, os caras do parkour conseguem fugir muito bem, cara. Foge rápido pra burro. O Prince of Persia acho que não consegue alcançar os caras do parkour.
O Prince of Persia, vamos ver. Quem? Esse parkour é que jogo, cara?
É um joguinho que você fica correndo de prédio, pulando de um, em cima de prédio pro outro prédio, assim.
Ah, mas aí eu prefiro a Fate do Mirror Edge, cara.
Mirror Edge, né?
Mirror Edge.
Mas eu prefiro ainda o cara do... Prince of Persia, o cara ele corre pelas paredes mesmo.
Não, então vamos lá. Que, disputa na porrada. Eu acho que disputa na porrada não tem nem o que comparar. O Altair, ele é muito. É um assassino, afinal de contas, ele consegue. O Altair, que seja o Enzo, seja. Ele é um assassino, ele consegue matar os caras muito rápido e tal, ele tem as táticas. Então, aí, pelo menos ele perde fácil. Mas o príncipe do Prince of Persia, ele volta no tempo.
É isso que eu ia falar, cara. Não
então,
tem como,
não
ele
importa
pode morrer várias
quantas
vezes.
Vezes ele morrer, ele vai voltar.
É o Fênix, cara. O Fênix, Cavaleiro Zodíaco. Não importa quantas vezes ele morra, cara. Ele vai voltar. Ele vai ganhar, tá ligado?
Eu acho que na porrada o príncipe vai ganhar por insistência, saca? Ele vai ficar morrendo, vai voltar. Até uma hora que ele conseguir dar aquela facada certa.
Até acabar a areia, né, cara? Aquela areia...
É verdade, cara. O Mortal também tem os poderes mágicos lá que eu já vi, cara.
Tem que ver qual o poder vai ter cada um. Se soltar e tiver aquela bola, não tem graça, cara. E se a gente levanta aquela raio daquela cubo, bola, sei lá o que é. Levanta pra cima e todo mundo cai morto.
Bom, vamos falar os poderes certinhos. O Prince of Persia, ele consegue subir um monte de coisa, dar pulos nas paredes, andar na parede, só que ele não consegue escalar qualquer coisa, ele precisa de algum objeto pra interagir. E pode voltar no tempo, então na porrada ele leva uma vantagem. O Altair, ele pode escalar em qualquer coisa. Ele é um pouco mais lento, na minha opinião. E ele é muito bom de luta, assim, ele é o melhor. Os caras do parkour só correm, não faz nada, consegue cair de alturas altas sem se machucar.
É, a mulher do Mirror Edge, ela, a Fate do Mirror Edge, ela luta bem, não tão bem contra o Altair, é óbvio, mas eu acho que ela consegue mais se movimentar direito no parkour, cara.
Fugir, né? Foge mais rápido.
Fugir, ela foge bem mais rápido que todo mundo aqui.
Bom, então, sei lá, quem fugiu perdeu por W.O., na minha opinião, então a gente já pode descartar esse pessoal aí. Ou o que vocês acham?
Não, então vamos lá, que a gente tem que ter dois times de puta, cara. Na porrada, quem ganha pra mim ainda acho que é o príncipe do Super-Pers. Não tem como.
Não, como
agora, é? Todos estão sendo perseguidos por uma força maligna. O da Haka, todos estão sendo perseguidos pelo da Haka. Fudeu, corre, vagabundo. Eu acho que a Fate ganha na frente. Passa a mente dela, cara.
Apesar que ela cai de altura, ela se fode, né?
Ah, porra, todo mundo que cai de altura se fode, porra.
Não, mas o cara do parkour só viaja, nem tanto.
Não, não. Não, se fode também.
O único que não se fode é o príncipe, porque ele volta.
É, né? Bom, então...
Mas se ele voltar o tempo, ele volta o tempo pra todo mundo. Então ele vai salvar todo mundo, no final das contas.
É, então na porrada mesmo é o príncipe e na fuga é a... É feito, fechou. Perfeito.
Bom, você quer puxar algum? Bom, então eu quero puxar um aqui. Dos assassinos silenciosos, assim, dos stealths. Quem que é o melhor assassino? O Hitman ou o... Acho que é Storm Snake, né? Do Metal of Honor.
Metal of Honor?
Não! Metal of Honor, desculpa!
Metal of Honor?
Eu não sei de onde tirei isso, foi sem querer.
Mentira, foi de propósito, pra falar.
Eu tô de altas aqui, né? O papo de noob, então a gente pode falar esse tipo de coisa.
Beleza. Cara, é Hitman.
Sem argumento nenhum, Hitman ganha.
Cara, o Hitman, ele sabe se disfarçar. Ele é um assassino profissional, sabe? Ele é realmente aquele cara que você consegue ver nele um assassino foda. O cara do Metal Gear Solid, ele usa uma roupa pra se disfarçar. A cara dele é mais conhecida no mundo do que a do James Bond. O filho da puta usa um tapa-olho. E tem um que não mudou no próximo jogo.
Mas ele tem uma caixa mágica, né?
Cara, o Hitman não ia cair nessa caixa mágica, mas nem fudendo. É uma caixa que se deslocou de lugar, ele ia chegar, ia pegar uma arma com o silenciador dele, ia dar tiro na caixa e abrir pra ver que tem alguma coisa.
Não, desculpa aí, mas agora acabei de pensar numa coisa. Tá bom que o Hitman é mais inteligente e tudo mais, que o outro usa uma roupa ridícula e dá pra ver. Mas o Hitman tem um código de barra na nuca, se isso não chama atenção, cara, eu não sei o que chama, sabe?
Cara, não chama atenção porque ele não vai deixar aquele código de barra tipo, à mostra. Olha,
ele usou a touca por isso.
Olha só o meu código. Cara, o Hitman, quando eu joguei um pouco dele, ele é um cara que você tem que pensar nas possibilidades, como você tem que chegar lá sem ninguém te perceber, sabe? Muita questão de não, muita questão de você fica andando na parede semi-invisível e se arrastando com a bundinha na tela, porra.
É como se um fosse agente secreto e o outro fosse, sei lá, da força de elite, Delta Force, assim, não é?
É, mais ou menos isso. Então, cara, se os dois têm que matar alguém silenciosamente, eu acho que o Hitman consegue chegar lá e dar um tiro na nuca do cara sem ninguém ver ele antes, né? E depois ele não vai ver.
Então, não, eu concordo.
O Hitman leva.
Concordo, mas agora, mudando a situação, se os dois fossem brigar assim, tipo, os dois fossem jogados no octógono, sabe, do UFC, sem limites lá.
Não.
Daí o Snake ganha.
Não, aí o Snake ganha, mas vamos dizer assim, você joga os dois numa situação que eles um tem que assassinar o outro, mas eles não sabem onde estão, eu acho que o Hitman consegue usar a inteligência dele a favor pra ganhar do Snake. Porque querendo ou não, cara, o Snake pode ser fodão, mas ele não é esse gênio. Quem faz ele ser um gênio é você. Que normalmente ele é o quê?
Ah, eu quero pegar a mulherzinha e eu tenho uma doença muito foda, vou morrer daqui a pouco.
É só isso que o Snake é essa. Mas você sabe, faz ele ser fodão e se camuflar e usar tecnologias, caralho.
Bom, próximo crossover, fight.
Vamos a um crossover meio estranho pra falar aqui, mas vamos lá. FIFA Soccer ou Wing Eleven?
Ah, o Pelé ganha de todos.
Agora fudeu, agora vou pegar no pé do fanboy. Wing Eleven era o jogo, era, na minha opinião, o melhor jogo de futebol até o PS2. Que final do PS2, assim, sabe? Agora o FIFA tá mostrando coisas diferentes, entendeu? Tá mostrando coisas novas. E o Wing Eleven não. O Wing Eleven estagnou no tempo, filho da puta. Ele parou. Ele não traz nada novo. Ele muda o gráfico. Olha, mudamos o gráfico. Olha só que foda. Tipo, não mudou quase nada. Você não percebe. Isso que mudou foi a gengiva do Ronaldinho. porra.
Mas a inteligência do Win Eleven não é melhor a inteligência artificial ou tô falando besteira?
Eu não acho, cara. Eu não acho. Assim, muita gente prefere o Win Eleven. Eu não. Eu joguei o Win Eleven e o FIFA atuais, assim, cara. Eu acho que o FIFA atual tá melhor.
Não,
o Win Eleven era o melhor.
Mas agora a gente tá falando assim, de qual que é o jogo é melhor. Nos não, carrinhos e nas faltas. Quem consegue fazer mais falta?
A porrada.
Vou analisar, tipo, na física do jogo, olhando pro lado da emulação do esporte futebol, o FIFA é mil vezes melhor. Tanto que agora tem até... É meio, tá meio bugado ainda, mas já tá rolando. É essa nova física aí de impacto, que agora, dependendo como for, o cara cai, se borracha, ou depende de onde que o cara chuta, machuca o cara naquele lugar específico. Coisa que não tem no PES, entendeu?
Não, e tá foda. Também tem uma coisa que o FIFA tá fazendo. Você jogar online e cada personagem do seu campo ser um jogador. Você jogar com 22.
Realidade pura, né?
Ah, eu vi falando disso, cara. É bem legal, né, cara?
Pô, jogar com 10 cabeças, cada um fazendo o seu papel. Pô, isso é maneiro, cara.
Não, é assim. Não, mas peraí. Tipo assim, esse argumento é bacana pro jogo. Eu gostaria de jogar isso daí, mas o que o Roditos falou antes, acho que tem mais a ver, cara. Que no FIFA Soccer, o pessoal, tipo assim, se machuca mais fácil. E no outro não existe pontuação, assim, tão grande de dano. Nesse caso, o Win Eleven ganha porque eles aguentam mais porrada que o pessoal do FIFA, cara.
Não, mas se fosse um jogo de luta, daí o Win Eleven ganhava, é claro, né?
Eu ganho, né? Por quê? Porque eu tenho menos tecnologia pra calcular dano, porra.
Exatamente.
Que merda, né?
Vou pôr numa luta, tipo, ah, vou pegar o Pelé do PES contra o Pelé do FIFA, né?
É,
Pelé...
vou pegar o Roberto Carlos do Win Eleven, que dá um chute de dano pra caralho, e fazer ele ficar chutando os outros, porra.
Mas é essa a proposta do episódio de hoje, não é? Porradaria.
Bom, no quesito futebol, o FIFA ganha, com certeza.
Resumindo, o Win Eleven ganha na porrada porque eles sentem menos dor, porque eles são mais bugados.
Isso aí. Agora eu quero puxar um, assim, estranho, assim, que é outro que nem o FIFA, que é difícil de calcular. É o Driver versus o GTA.
GTA ganha.
Não, mas peraí, vamos colocar num contexto, saca? Tipo, os dois estão fugindo da polícia, sacou? Os dois têm que correr, sacou?
Cara, qualquer personagem
da polícia.
Qualquer personagem do GTA pode carregar uma bazuca.
É, mas dentro do carro você só consegue atirar assim pelo lado, com aquela...
Aí ele sai do carro e tira com a bazuca no carro do outro. Acabou!
Cara, mas se você sair do carro pra usar a bazuca, a polícia te pega, sacou? Assim, é uma corrida...
Não pega, você vai botar macete de vida e macete de armadura e macete de arma e você vai matar a polícia infinitamente.
Pô, vale macete, cara?
Ou então que não seja, você não tem macete. Mas você já tá muito na frente da história, você já tem tudo isso e você consegue se manter contra a polícia.
Não, aqui, querendo ou não, tipo, um diferencial do GTA pro Driver, né? Dizer o que? Eu não joguei o último Driver, eu joguei o último GTA que saiu, o 4.
GTA, o Driver Tio Chico, né?
É, o Driver 3 eu não assisti. Eu
São Francisco.
Mas no GTA o cara consegue comer lá e recuperar a vida, coisa que eu não vi no Driver, pelo menos eu acho que Tem?
Cara, eu acho que mesmo correndo, eu não gosto muito do Nico Bellic, porque eu achei a história dele meio fraca, assim. O GTA 4 em si é muito bom, mas eu acho que correndo tem os carros que no GTA 4 que são absurdos, sabe? São absurdos mesmo.
Se fosse numa corrida,
então. E aquele negócio, quando você bate, você voa quilômetros.
Cara, mas eu tô pensando aqui, o Driver, cara, eu joguei no Play 3 faz pouco tempo. Eu acredito que seja o último lançamento. Ele tem umas coisas assim bacanas, tipo, quando a polícia tá te perseguindo, às vezes você bate num pilar de uma construção, a porra do prédio cai em cima do carro da polícia e você se safou, sabe?
Ah, mas é claro, né? E o cara não voou do carro.
Não, funciona, só que tem uma coisa, seguindo os carros do Driver, cara, não tem como fugir, porque ele deixa um rastro de farol, assim, tipo, a luz de trás do carro fica esticada, assim, como uma foto que você tira com o obturador aberto, sabe, que fica um rastro de luz.
Uhum.
Tipo, é um efeito, assim, eu achei muito, muito brega, sabe, muito cafona, mas, tipo, você tá fugindo da polícia, todo mundo sabe por onde você foi, assim, tem uma trilha atrás de você, saca?
É dica.
Tem um GPS... Estreado via satélite, né?
E, tipo, não tem como. Então GTA sempre ganha, cara. Então, eu achei que fosse uma disputa difícil, mas GTA tá muito na frente.
Tá muito na frente.
Ah, e o cara falou a gente fazer um versus aqui, versus de MMO. De jogar aí um versus personagem do Lineage contra os caras do WoW. O cara botou Tibia no Amazon. Não importa o Tibia, cara. Tibia esquerda.
Cara, vamos, não, deixa tímido, deixa tímido.
Não, tem, como é que chama o outro lá? Ragnarok também. Ragnarok já perdeu. Tipo, a gente citou, mas perdeu, né?
Ragnarok, Tibia, coitados, né, cara? O cara do Tibia não faz nada, ele não consegue bater. Então, já é eliminado aí. Ele morre aí. Lineage, cara, eu não joguei muito Lineage, mas eu não sei quais são os personagens. Agora do WoW eu posso defender aqui.
Bom, então eu faço o contrário, porque eu joguei muito Lineage. Inclusive, meu clã, cara, chamava Shield Noob, cara. Sem sacanagem.
Tá que pariu.
Ah, então eu quero ver a batalha então aí, ó. O que que o Lineage ganha contra o WoW? Me fala aí, Caio Cabelo.
Bom, no Lineage você pode controlar, tipo, um castelo e daí você cobra imposto de todo mundo que passar pra aquela área, sacou? Tudo que for comprado na cidade, tu tá ganhando imposto. É, e tipo, no na briga de castelo, cara, tem uns canhões gigantes, uns robôs do tamanho de Megazord, assim, que é uma fortuna pra construir, saca? Mas daí os anões, o pessoal constrói umas coisas fodas pra caramba. E daí tem um Megazord batendo no portão do castelo, sacou?
No seu jogo, você pode ter o castelo, a fortaleza que tiver. Você não tem um titã que destruiu o mundo.
Porra, tem,
tem, cara, tem. Você luta contra os deuses que...
Você luta contra os deuses, mas os deuses estão quietos no canto dele. O meu titã já carregaçou com o meu mundo. Então arregaçar com o mundo lá em Edge, a gente tem um elfinho gay. É mole. O Deathwing só peida lá, filho. E tem o castelo dos Megazord, vai pra puta que pariu.
Caraca, que isso, cara? Que tipo de argumento é esse, rapaz?
Cara, o Deathwing rachou o maior mapa do jogo. Com uma baforada, cara.
Você
tá falando
que
você tem um castelo. Grande.
Não, tem uma história lá que o deus bateu o martelo e fez uma cratera gigante, só que tem uma cidade construída dentro da cratera. Mas até aí, cara, não rachou o mundo no meio, só fez uma cratera grande.
Lá ele então, rachou várias partes do mundo. Ele
tá
passa.
Bom, então o WoW pode ganhar, cara, mas...
Pode ganhar, WoW, não tem dúvida,
hein? Vocês não conhecem o Lineage, rapaz. Eu só falei do poder, sei lá, do... Sei lá, eu vou inventar alguma coisa, só eu joguei Lineage, tá ligado?
Inventa um diabão aí do inferno que destrói o planeta, foda-se.
Ah, cara, eu lembro da gente, tipo assim, tem os Raid Boss. Deve ter algum paralelo no WoW, né, cara? Que são aqueles monstros. É impossível matar sozinho, você tem que formar um grupo grande pra matar, né?
O próprio Deathwing você vai ter que fazer isso nas próximas versões.
Tipo, o Antaras ou o Valakas, que são os dragões irmãos lá, né? São o filho de um dos deuses lá. Caraca, velho, eu lembro que a gente ficou 2 horas e tinha umas 40 pessoas pra matar o bicho, sabe?
Duas
sem
horas?
Sem sacanagem. É porque depois acaba, assim, a gente matou ele em cima do tempo, que é muito difícil de matar, saca? Foi preparação, cara, tipo, de um mês, a gente se preparando pra ir lá.
Eu vou te falar, sério, sacanagem, a raid que eu mais tive tempo no WoW foi a raid do Arthas, e eu demorei 8 horas pra matar ele.
8 horas?
Cara. Mataram o Arthas? Que massa!
Você não tem não, cara, é porque assim, a raid dele é gigante, ela tem 5 partes. E quando você chega no Arthas, já passou 7 horas, ou 7 horas e meia. Aí você, caralho, aí você fica 1 hora pra matar o Arthas. Cara, é tenso, é tenso. E tipo assim, ah, vamos matar. Bate nele, o Ridley fica curando. Não, cara, o Arthas, ele tem uma área de combate. Vamos dar um exemplo, ele tem área de combate. Ele diminui essa área de combate, se você demorar muito, você vai ficar num cubículo. E você não vai conseguir escapar de nenhuma habilidade dele.
Não, mas tem ah, sei lá, dos dois deve ter uns caras pelão lá. Né? Eu gosto do Bayum, cara, que tipo, as nuvens ficam laranja e cai raio em todo mundo que tiver, tipo, mesmo longe, saca? Começa a chover raio, assim. Tem um vídeo famoso, assim, que tem, sei lá, umas 40 pessoas, sabe, começando a lutar com ele. Puf, cai o raio e só fica um em pé, sabe? Que morre logo na sequência.
Não, mas é, só uma pergunta. Se fosse do mano a mano, pega aí sei lá, o guerreiro do Lineage.
Não, um
guerreiro
do... Ah, um personagem jogável.
É.
Não, acho que o WoW, cara, porque no Lineage sozinho só não é ninguém, você só é no grupo, sacou? Se você não tiver um tanque, o mago não aguenta. Se não tiver um healer, não tiver um cara pra curar a mana, tem que ser um grupo fechadinho, assim, tipo
sabe
um esquadrão da SWAT.
Sabe por que eu acho que o WoW ainda ganha? Porque tem uma coisa chamada WoW, um classe chamado WoW, que se chama Paladino. Que ela só é mais beneficiada que qualquer coisa naquele jogo.
Ele
o Paladino tem no mínimo umas 5 vidas e ainda pode voltar. Então, pá, e ele usa mana, ele tira mana, ele recupera mana, ele recupera vida.
Solta Hadouken.
Pô, mano, só falta ele dar o Round of Kids do Chuck Norris.
Bom, então você ia lutar contra o gladiador do Lineage, cara. Só que daí a gente pega assim, todas as classes do Lineage tem tipo uma Olimpíadas. O cara que for o melhor jogador de cada classe, ele vira herói. Ele fica brilhando dourado, assim, estilo Super Saiyajin. Pirilampo, brilhante.
Ah, ele fica brilhando dourado, não pegou bem, hein? O jogo é com cara de elfo gay, você fala que fica brilhando dourado, eu vou evocar e...
Não, pega bem não, pega bem mesmo. Tipo, é bem gay ser herói, sabe? Mas...
Ah, os caras então, esse vira o Edward, então.
É, vira o Edward, cara. Não, acabou o argumento. O O ganhou, cara. fiquei sem jeito agora. Quase.
Your time has come. Keep time events.
Começando aqui mais um Kick Time Event. Vamos aqui detonar a cozinha do senhor Caio. Cabelo está pronto para enfrentar Kratos.
Ih, rapaz, vamos lá. Eu não sabia que tinha isso daí, cara. Mas vamos lá, vamos lá.
Vamos lá. Primeira pergunta, vamos ver se você tá afiado, meu irmão. Qual que é o prato preferido do Kratos?
Sangue? Miolos?
Ele é um zumbi, caralho.
É uma pergunta interessante, né? Porque em momento algum você vê o Kratos comendo daquela...
Você vê, né? Sim. No primeiro, segundo, terceiro jogo ele come uma mulher, come duas mulheres no segundo, no terceiro ele come a Afrodite, então...
É isso aí,
qual
cara.
É o prato preferido dele?
Acho... É Afrodite, então, cara. Então, tá a resposta. Me colaram aqui, mas é Afrodite.
Não, já era, fiel. Já cortou essa cabeça.
Resposta certa, Afrodite. Errou.
Caio, me diga uma coisa. Se cozinhar... E deixar resquício da pessoa na comida é ruim? Por que o seu site é cozinhando com cabelo? Isso não dá problema, não?
Depende do cabelo, cara. Se for um cabelo, assim, de procedência, comprar, sabe?
Quando encontra um cabelo na sopa delas, né, cara?
O pior é mosca, cara. Cabelo tá tranquilo. Sei lá.
Mas mosca faz bem pros olhos, cabelo não.
Cabelo faz bem pras unhas. Não, é real, cara. Cozinhando com o cabelo. Cabelo sou eu, rapaz. Não tem porcaria na minha comida. Até porque eu tô convidando vocês pra almoçar aqui em casa, pra uma janta, cara. Porque eu quero dar uma boa comida pra vocês, entendeu?
Olha só, pega mal se querer dar uma boa comida pra gente, sabe?
A ideia foi essa. Tipo,
mas ele tá querendo dar uma comida no senhor B.
Então, você pegou mal de qualquer jeito, né, cara? Corta isso aí na edição, vai.
Ou não.
Ou não.
Pergunta 3, né? Ah. Qual que é o jogo que tem comida e cabelo?
Comida? Não. Kratos com certeza não é o God of War.
Tá perdendo tempo.
Ai, caraca! Caraca! Pide a cabeça, cara. Eu tô muito ruim nessa batalha aí.
Já era.
Pô, tô pegando pesado também, né? Pergunta que o cara...
Vai. Ué, o último foi fácil, a gente tem que pegar pesado uma hora. Mano.
Vai, Sr. B, faz a última pergunta aí pro Caio Cabeça.
Eu não sei nem jogo que tem cabelo, cara, mas... Vai lá, velho. Vai pra próxima aí, já tô descabeçado, mas...
Caio Cabelo, vamos pra uma pergunta aqui. Como seria uma comida feita de Sonic?
Feita de Sonic?
De porco espinho.
Ó, perfeito. Bom...
Porco tinha assado, meu. Primeiro você põe uma maçã na boca e daí bota pra assar por 30 minutos. Vai alguma coisa.
Não tem a menor graça isso, é real, cara. Não sei.
O cara foi estripado, mano.
Não, sei lá, foi muito ridículo esse pra mim, cara. Pô, que isso.
Substitui porco espinho por porco, cara. Pô, senão
não. Ah, tá bom, meu. Qual que é a resposta que vai ser engraçada com porco, cara?
Eu tô engraçada, cara. Você tem que ser resposta rápida. Vai
ajudar. Responde aí que eu edito. Vai lá, eu te dou uma chance.
Bom, pra cozinhar um porco espinho, primeiro você tem que transformar ele num robô. Daí você assa ele dentro de uma máquina que tem um botão em cima, assim. Quando você apertar, ele vai sair um coelhinho.
Assado.
É, que porcaria, cara.
Daí sim, sai um coelhinho, daí dá pra fazer um prato legal, né?
Então, cara, não dá, cara. Videogame, comida, rapaz. Eu não conheço nem um jogo de comida bom, cara. Eu lembro do Street of Rage que a gente tipo, dá uns chutes na lata de lixo, de repente tem um frango assado, os caras vão lá e comem, tá ligado? Tipo, recuperar a vida. Maluco, não faz sentido você botar comida em jogo, cara.
Mas tem muito jogo que você tem que fazer comida, cara, já vi.
É, mas é bom, você não lembra nem o nome, rapaz.
Não, realmente é uma merda, mas...
Bom, é isso aí, né? Acabou.
É isso aí, vamos juntar os pedaços do Caio Cabelo aqui pra acabar o episódio, né? Tá foda.
Tá foda, eu sinto muito aí pelo final, cara. Eu tô envergonhado, realmente, de ter respostas tão ruins.
O Prince tá feliz, ao sorriso na cara dele, cheio de sangue. aqui. Vamos achar aqui um crossover do de joguinho de... Como é que é o nome? Beat'em up, antigante. Vamos achar aqui Street of Rage, os personagens de Street of Rage e os personagens do Final Fight. Cara, o personagem do Final Fight, pra mim, a única coisa foda do personagem, dos personagens do Final Fight é o H. O resto é merda.
Não, é isso aí, cara. Tem o bônus articulação política, né? Porque o cara é prefeito.
Ele é um político que cara porrada de suspensório e calça. Só isso.
E o bigodão, cara. Esqueceu o bigodão.
Ele tá no Marvel Capcom 3, cara. O cara é foda mesmo.
É, não. Ele na verdade, ele é um genérico do Zangief e tal, mas tudo bem. Mas, cara, eu acho que o Street Fighter ganha porque ele tem três coisas... duas coisas foda. Ele tem... dois negros no jogo, sendo que um moleque anda de patins, e patins tá vindo pra caralho, e ele tem uma gostosa, que usa mini saia. Acabou.
Ué, mas não tem uma mulherzinha também no Final Fight, cara?
Tem, mas ela usa um short normal, que é um short.
Ah, tá, saia bem...
mini saia, bem boa, cara, né? Ela usa mini saia e fica dando pirueta. Acabou.
É isso aí, cara.
O H vai ficar distraído, aí o resto, o Adam e o outro moleque de patins iam enfiar a porra nele, acabou.
Agora, o Street of Rage tem então umas coisas assim que são meio viajadas, cara. No 1, o personagem principal, ele quando solta poder, aparece um carro de polícia atrás, assim, os caras tá com uma bazuca, começa a pegar fogo, o chão,
é,
assim,
tem isso,
poder
né,
muito viajado.
Ele chama a polícia e todos os personagens Street Fighter são imunes a tiro da polícia.
É. Depois no 2, o cara, tipo, ele dá um... assim, um gancho completo, assim, dá uma volta, assim, no braço, pegando fogo, que é foda também, sabe?
Mas nessa briga entrava o Capitão Comando também, hein, cara, eu acho que vocês...
Ah, mas o Capitão Comando é apelação, porra. Um é um android, outro é um robô, outro é uma múmia, outro é um ninja, sabe? Esses aqui são simplesmente caras que caem na porrada.
É, tipo, é briga de rua, né, cara?
Briga de rua, não é zona. É.
Sei lá.
Eu acho que o pessoal do Street of Rage ganha, porque eles têm a gostosa e dois negão, a gostosa distraiu o H, coitado dele, e o negão ia enfiar a porrada nele.
Bom, acho que nerd, quem joga videogame é bem nerd, né, cara? É muito vulnerável à mulher, então é isso aí, cara. Ganha Street of Rage. Tá, agora vamos fazer um, tipo, assim, bem apelão. Kratos versus qualquer
não,
coisa.
Não, Kratos é banido, cara. Não vale, sério mesmo. Kratos, cara, é banido.
Nem o Dante's Inferno, é isso mesmo. Tipo, Dante's Inferno foi pro
Dante's
Inferno.
Dante's Inferno vale, Kratos é banido.
Ah, cara...
Então vamos botar Dantes do Inferno,
Bayonetta, sei lá.
Bayonetta e Devil May Cry.
Cara, eu não gosto de Bayonetta, não. Tipo, pra mim é um...
Quem gosta de Bayonetta?
Travecão, tá ligado? É, eu fico muito esquisito que ela não... Prefiro Dantes.
Cara,
só por isso que
vamos comparar as porradas. Dantes Inferno, o cara vai até o inferno, o cara monta um capeta pra poder liberar a mulher dele. O Dantes Inferno, ele tem uma fraqueza.
Qual?
O cara Dantes Inferno, ele tem uma fraqueza. Porque ele tem um... A mulher dele é a fraqueza dele.
Ah, é. Tá.
Entendeu? Agora, o Dante do Devil May Cry, ele não tem objetivo.
Então ele ganha.
Ele só quer ser escroto. Eu sei que o Dante novo, do Devil May Cry novo, tá muito ridículo aquela porra.
Tá uma bicha, né?
Não, antes já sacaneava de viada. Agora, então, fudeu.
Ah, tá, mas...
O Dante, ele vira um demônio, saca? Ele vira um demônio e continua com as mesmas habilidades, só que bem mais fortes.
Então ele ganha, cara. Ele ganha fácil.
E o Dante ainda pode dar porrada com uma guitarra, não é, cara? Viajadão, assim, o do Devil May Cry.
Uma guitarra, com a...
É que são dois Dantes, né? Daí confunde, mas eu tô falando do Devil May Cry. Ele também usa arma de fogo. E o Dantes Inferno, ele é do tempo medieval, assim.
O único desvantagem do Dantes Inferno é o que ele só tem uma arma. Ele só usa pro dela da foice. Tudo bem, a foice tá morta. Mas é uma.
O cabo dela é uma coluna, né, cara? É violento pra caramba.
E a baioneta? A baioneta nem falar que ela solta.
Cara, a baioneta ela é bem forte.
Ah, tem esse poder foda, não tem?
Mas você tem que analisar. Apesar de eu não gostar da baioneta, achar um traveco um bizarro, muita gente gosta. Então ela poderia, teoricamente, distrair os caras com a sua sensualidade, né?
Uhum.
É a deles. Não sei. Menos o Dante do Dante Inferno, porque o Dante do Dante Inferno...
É viável.
Não, ele é focado na mulher
ele
dele.
Ele é focado na mulher, então ele não vai se distrair. Tanto que ele passou pelo círculo do inferno da luxúria e não ficou ali, entendeu?
Então não vai pegar nele, não vai pegar no outro Dante, porque o outro Dante é viado. O Dante é viado e o outro cara tem... Mulher, então funciona, então ela morre.
Não, peraí, viado, a baioneta também é, né? Então, tipo, talvez o Devil May Cry se junte ali com a baioneta, cara. Eu acho que assim.
Mas uma parte, né?
Pedra, papel, tesoura, sacou? Tipo, não tem um vencedor absoluto. Um ganha do outro e perde do um. Deu pra entender? Ficou confuso.
Eu acho que vai dar um empate foda, cara.
Devil May Cry ganha do Dante, o Dante ganha da baioneta e a baioneta ganha do Devil May Cry. É isso?
Dá empate.
Daí a gente vai brincar de pedra, papel, tesoura e a gente fala Dante ou baioneta. O que vai dar uma confusãozinha. Mas é isso aí. Perfeito?
Vai fechar aqui a Batalha dos Crossovers. É um podcast diferente, que tem um mais distraído, mais pirando na maionese.
Diferente, senhor Jovem Nerd.
É. Diferente. Vamos colocar aqui na batalha aqui, jogar na arena. Mega Man versus Samus.
Ah, Samus.
A Samus do Super Metroid. Quem que ganha?
Da Samus, né, cara? Ninguém sabe o nome dela. É só Metroid.
Cara, eu jurava que ele era um homem, mas beleza, né?
Na época do Super Nintendo, todo mundo jurava que era um homem, até o final do jogo.
Cara, eu só fui descobrir que era uma mulher quando tava jogando do Super Smash Brothers, no, sabe, um monte de controle. Daí alguém falou, não, é a Samus. Como assim? Não, é a mulher mesmo. Mas eu acho que, assim, voltando pra briga agora, Mega Man ganha por causa dos poderes dele, que são muito apelões, assim. Ele pode absorver o poder dos outros.
Ele pode absorver. O Mega Man, ele nada mais é que um Kirby de armadura, né? Porque ele pode absorver. Ele mata e aí o robô vira aquela bolha de energia e ele suga essa porra e pronto.
Ele é um Kirby enrustido.
É, basicamente isso.
Kirby metalizado.
Agora falando sério, o Mega Man, além de ele ter poderes de outros robôs, né, não só o Buster dele, ele tem a ajuda de um robô voador, um cão robô voador, um pássaro bizarro que vira uma mega metralhadora, e ele pode virar aquele robô gigante que você já viu mais nessa capa 1, 2, 3, whatever.
Não, mas daí depende de qual Mega Man que a gente tá pegando. Eu sempre imagino a série do Mega Man X, sabe? Do X1 até o X6, assim, enquanto ainda é 2D, plataforma.
É, mas tipo, olhar pra cima, o Super Metroid também tem uma porrada de canhão lá e de arma diferente que ele vai pegando no caminho.
É, mas o dela é um canhão pequenininho, uma bomba e tal, um tirozinho. O raio do Mega Man é aquele raio que tá inteiro, assim.
É verdade, porque o do Samus chega, tipo, não chega tipo, a atravessar a tela, pelo menos no de Nintendinho, né, cara? Ele tem um míssil que atravessa a tela, mas que é limitado, e o tirinho, assim, que congela, mas não dá dano, mas é, tipo, é muito, muito perto, né? E depois não, ela também pode virar uma...
Sabemos, cara, a Samus, nesses últimos jogos também, ela ficou meio colegial de japonês, né?
Ah, é?
É, ela ficou bem bobinha, com medinho de tudo. Antes ela enfrentava o capeta de avesso e um cara dura, né? Agora ela ficou meio, ai, tô com medinho, fiz merda. Aí ela ficou mais bobinha. O Mega Man, ele é ferro e fogo.
É, ele é puro aço, rapaz.
É, cadê? Ele é puro aço. Mega Man é ferro e
fogo. Mega Man. Bom, então o Mega Man ganha, cara. Eu não tenho o que falar.
Mega Man ganha.
Não, mas se bem que eu acabei de pensar numa coisa aqui bizarra. Olha só. A Samus, ela, pensando no Super Smash Bros., ela pode deixar uma mina terrestre, ela pode atirar e ela pode carregar, tipo um Buster e atirar maior. Quer dizer, é o mesmo poder que o Mega Man, tá ligado? O Mega Man também atira ou carrega e atira maior. Se ele absorvesse o poder da Samus, cara, elas por elas. Porque não
se ele absorvesse o poder da Samus, ele ia ficar igual, só que ele ia virar uma mulher.
Tipo, sei lá, Mega Man ganhou de todo mundo, o jogo é difícil pra caramba. Ele, o tanto de vilão, assim, de chefão que ele já absorveu o poder e tem no background, tá ligado? E as armaduras que ele já juntou.
Meu Deus, já.
Sabe até aquele negócio de matemática, não sei se você já viu esse vídeo do College of Fuma.
Não,
o cara quer ensinar
não.
Matemática pra ele, e aí não consegue entender, ele mata o cara e absorve. Pronto, agora eu
tenho. É isso aí, cara.
Vai estar aí no post, cara.
Eu acho que é isso aí, a batalha do crossover que nós fizemos hoje.
Rapaz, batalha do crossover, rapaz, isso aqui não joga nerd, não. Isso
é isso aí.
Porrada diversa.
Porrada.
É isso aí, Azaghal. Mas agora sério, ó. Senhor B, Rodites e Caio Cabelo. Eu ganho todo mundo na porrada aí, que vocês são tudo fraco.
Tá maluco, rapaz?
É, sei não, mas eu escutei aí que vocês são nudos. Pode ser só impressão minha, mas falaram pra mim.
Ah, eu tô vendo a tua foto que você é um magrelo, meu irmão. Eu sou gordão, eu venho com porrada. Arrasta, rapaz.
Eu sou magrelo, mas sou grande. Eu peso 100 quilos, cara.
Não tem problema, não, meu soco é pesado, meu irmão. Só minha mão.
O que adianta ser forte se você não tem uma arma, parceiro? Eu sou do Rio de Janeiro, tô armado, cara.
O Cerveja ganhou, então, já perdi.
É isso aí, Carioca ganhou, cara. Eu sou do interior de São Paulo, perdi fácil, cara.
Cerveja é o vencedor aí desse crossover aqui. E vamos agora mais um fim de papo de noob. E o Caio Cabelo vai fazer o jabá aqui do site dele aqui, que é a culinária vai ficar pro próximo cast, a receita.
Bom, meu site é o Cozinhando com Cabelo, sei lá, já tem um ano e só tem uns 20 mil acessos. Eu sou uma criança perto do pessoal do Meia Lua X, do Papo de Noob. Mas pela primeira vez, acho que posso falar tipo, pro público-alvo assim que eu queria, cara. Porque o que eu faço, tá, é receita, de vez em quando tem um podcast lá, mas as minhas receitas é voltado pra quem gosta de videogame, cara. Porque eu não faço receitinha assim, uma xícara disso, uma xícara do outro. Pra quem não sabe, isso é tomado
pra mim. Espera, espera, eu sei o que você faz. A tua receita é a bolo do portal, né?
O bolo do portal é bom, né, cara? Pô, vou fazer isso, cara. Uma boa ideia. Aguardem até o final do ano, eu saio o bolo do portal. Mas o que eu faço, né, nas receitas, cara, é um detonado, tá ligado? Pra quem é noob aqui e não sabe, tipo, passar de uma fase, tem passo por passo, mega mastigadinho, sabe? As minhas receitas são detonados de receitas. Qualquer imbecil consegue cozinhar. E depois, ainda que antes de começar a receita, tem uma escala de dificuldade. Daí, tipo, você já vê ali, ó, tem... Vai de 1 a 5 cabelos, né? Então assim, ó, tem 2 cabelos, não vou nem fazer, eu só faço de 1 cabelo que é mais fácil, sacou?
Aí, então, ó, tá aí a dica aí, se a tua namorada aí, se a tua mãe não cozinha muito bem, eu vou botar o link aqui do Cunhazinhando com o Caio Cabelo, vai ficar profissional facinho, irmão.
Vai chegar, olha só, cozinho mais que você, mulher.
É isso aí, cara. Obrigadão pelo espaço aí. Sei lá, eu tô sempre aí. Agora só que comentando, não como Caio Cabelo, como... Como é que era mesmo? Psicopata.
Bom, é isso daí, pessoal. É, chegamos mais ao fim de mais um Papo de Nube. Espero que vocês tenham gostado.
Né? Comenta aí, galera. Manda e-mail.
Comenta, manda e-mail. Faça seu pedido de receita. E daí eu vou pedir pro Caio Cabelo mandar pra nós aqui o detonado do bolo do portal aí pra postar pra vocês aí.
Isso aí.
Isso se já não foi lançado, né? A gente vai botar o link aqui, se ele já postou lá a receita do bolo do portal, a gente posta aqui pra vocês.
Não, assim que eu fizer a receita, o detonado aí, eu posto pra vocês. Perfeito?
Aí, ó. Alô aí, de Cakes Alaya aí. Daqui 15 dias tem que postar.